Olá, irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Boa Palavra de Deus. Eu te convido a você a inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a nossa lição? Vamos orar, vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Agora pedimos sabedoria, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações segundo a Tua vontade. Conduza-nos nesse tempo, que o nosso aprendizado seja somente para a Tua honra e glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos nesse trimestre estudando o tema Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Os Dez Mandamentos. No livro do Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17, nós lemos o seguinte. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Cada um desses mandamentos entregues pelo Senhor a Moisés tem uma base teológica e seu significado ético. Cada um deles é um princípio que deve ser aplicado não apenas àquele povo, mas também a nós, nos dias atuais. Os mandamentos, eles não visam restringir a liberdade de Israel, mas eles zelam pela sua vida. Isso porque a obediência aos mandamentos do Senhor traz segurança para o viver. Cada mandamento é um favor de Deus a nós, uma demonstração da sua graça. Todos eles são apontamentos que remetem à santidade do próprio Deus e então trazem implicações para nós. Hoje nós falaremos sobre alguns princípios que envolvem os mandamentos. Veremos então brevemente cada um deles. O primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Esse mandamento ele nos fala da santidade de Deus. Deus é único no universo, criador de todas as coisas, do céu, da terra, das plantas, dos planetas, das galáxias, tudo veio das mãos de Deus. Deus, então, é o único que deve ser adorado. Paulo, escrevendo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, declara, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem natural, ele tende a afastar-se de Deus e criar seus próprios deuses, e então dedicar-lhes adoração. Mas isso é errado. Somente o Deus verdadeiro é onisciente, onipresente e onipotente. Se você deseja saber mais sobre esses atributos do Senhor, eu recomendo a playlist A Doutrina de Deus na nossa escola bíblica. Mas esse Deus Todo-Poderoso, Criador do homem, Ele faz isso, não de qualquer forma, Ele faz isso à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E ainda que a entrada do pecado no mundo tenha, de certa forma, distorcido essa imagem, o homem é moralmente responsável por si mesmo. Nós, então, devemos somente adorar ao único e verdadeiro Deus. Não há Deus como o nosso Deus que seja digno da nossa adoração. O segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 4 e verso 5. Não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. O segundo mandamento, ele está falando sobre a santidade da adoração. Deus é Espírito, portanto, Ele deve ser conhecido e adorado em Espírito. Os ídolos físicos, eles não têm valor algum. Isaías capítulo 44, verso 9. Todos os que fazem imagens, nada são, e as coisas que estimam são sem valor. Salmo de número 115, verso 4 ao verso 8. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. O salmista aqui ele está declarando que os que adoram ídolos feitos por mãos têm o seu espírito, de certa forma, embrutecido. Eles se tornam brutos, inertes, imóveis, como a própria imagem. Irmãos, para nós adorarmos a Deus, é preciso ter o coração lavado pelo sangue de Jesus. A nossa adoração deve ser o reflexo de uma vida santa que se relaciona com Deus. Devemos adorar ao Senhor em espírito. Só Ele é digno da nossa adoração. O terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 7. Este mandamento ele nos fala da santidade do nome do Senhor. Infelizmente, há aqueles que tomem o nome do Senhor em vão. Banalizar o nome de Deus é banalizar o próprio Deus. Nós devemos, então, respeitar o nome do Senhor, que é santo. Quando eu compreendo que o nome de Deus é santo, isso há de me levar à busca por uma vida santa. Irmãos, Deus é santo, fomos criados à sua imagem e semelhança. Busquemos, então, ser santos como o Senhor. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo capítulo 20, verso 8. Este mandamento aqui ele nos fala sobre a santidade do tempo. Assim como Deus deve ser o Senhor da nossa vida, Ele deve ser o Senhor do nosso tempo. Aqui há a indicação não apenas de um dia para que esse dia específico fosse santificado ao Senhor. Todos os nossos dias devem ser santificados, dedicados ao Senhor. Mas esse mandamento ele carrega em si a ideia de separação, separar tempo de qualidade para o Senhor. Eu preciso ter tempo para servir a Deus. Não posso apenas trabalhar, estudar, ter lazer, mas eu preciso também descansar e servir ao Senhor. Os cristãos apostólicos faziam isso no primeiro dia da semana. Seja qual for o dia, separe um tempo, tenha qualidade ao servir ao Senhor. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. O verso 12 do capítulo 20 do livro de Êxodo. O princípio aqui nos fala da santidade da família. A família deve sempre viver em amor. Amar também é respeitar. O respeito pelos pais será um reflexo do respeito pelo próprio Deus. Pai e mãe aqui são colocados em pé de igualdade quanto ao respeito. Não há e nem pode haver acepção de gênero. Nesse sentido, Jesus ele resgatou igualmente homens e mulheres. Honrar aqui tem um sentido amplo de prover e obedecer. Que nós possamos honrar aos nossos pais e mães. O sexto mandamento: não matarás. Verso 12 do capítulo 20 do livro de Êxodo. Aqui nos fala sobre a santidade da vida. Deus é o Criador, já falamos sobre isso, mas Ele também é o sustentador da vida humana. Portanto, não cabe ao homem dispor sobre a vida de alguém. Há formas diretas de matar alguém, quando, por exemplo, alguém atenta contra a vida de outrem, mas também há formas indiretas, como o simples não ajudar a quem precise em certas situações. Quem não respeita a vida do próximo está desrespeitando a própria vida e o próprio Deus. O que deve predominar então em nossas vidas é o amor, o respeito, o perdão e a reconciliação. O sétimo mandamento: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, verso 14. Aqui nós vemos a santidade do pacto conjugal. O corpo, ele deve ser templo do Espírito Santo. Deve estar, portanto, isento de pecado. O adultério, ele é uma agressão à santidade do casamento e causa ainda dano moral. Casamento é uma instituição criada por Deus que deve ser, portanto, preservado em santidade. Malaquias capítulo 2, verso 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. O oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo capítulo 20, verso 15. Esse mandamento nos fala sobre a santidade da propriedade. Deus é o dono de tudo que existe na terra, mas ele concede a cada ser humano o direito de propriedade e também o acesso a valores materiais necessários a cada um. Trata-se então da realização pessoal de cada um, segundo o fruto do seu próprio trabalho, orientado sobre a vontade de Deus. O Senhor, então, como dono de todas as coisas, ele tem direito à sua propriedade, mas esse direito ele é projetado no direito à propriedade dado ao homem. Portanto, a propriedade de cada um deve ser preservada e respeitada. Nono mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 16. Aqui nós vemos a santidade da palavra. O mundo precisa ter a verdade como o seu centro moral. Ter palavra é uma reflexão do caráter de Deus no homem. Falar algo falso contra o outro, ou seja, mentir, agir com falsidade, é uma agressão à santidade da palavra e, consequentemente, à santidade do próprio Deus. Não existe mentira que seja útil. Em nossas vidas deve sempre predominar a verdade. O décimo mandamento: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, verso 17. Vemos aqui a santidade das intenções do coração. O simples desejo de ter para si algo que pertence a outro é uma agressão ao Senhor. Seja um valor, uma propriedade, um bem, alguém que tem um compromisso em outro relacionamento, a cobiça, ela submete a mente ao pecado, obstruindo então o relacionamento de amor com o próximo e a própria comunhão com Deus. Irmãos, não devemos dar lugar à inveja. Deus é fonte de todos os bens e vantagens da nossa vida. Ele nos dá tudo o que precisamos, tudo o que nos é necessário, na medida da sua soberana vontade. E concluindo então essa breve explicação sobre os mandamentos, nós vemos que eles são fruto do santo amor de Deus por nós. Suas ordenanças sempre hão de visar a nossa paz e a nossa realização. Eu termino com o Salmo 19, versos 9 e 10. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações e a complete em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Nosso desejo é caminhar todos os dias segundo os teus mandamentos, em obediência, segundo os teus decretos, segundo a tua vontade para nós. Colocamos nossas famílias em tuas mãos, pedindo que tudo que temos de pendência esteja resolvido segundo a tua santa vontade. Cumpra em nós os teus planos. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco enviando sua dúvida ou comentário sobre nossas lições, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.